coração, tá bom? Senhor, nós queremos te agradecer. Te agradecer por ser parte dessa mesa, te agradecer por tanta coisa que nós aprendemos aqui, nos dias que se passam, nas mensagens que ficam, mensagens que não exaltam um homem, mas te exaltam em nós, reconstrói os fundamentos. Esses tempos, esses últimos 2 anos têm sido tempo de realinhar muita coisa, de ressignificar muita coisa, de ser alimentado, e por isso nós queremos te agradecer, Jesus. Te agradecer por a oportunidade, por esse tempo e por essa família que a gente foi construindo aqui como mesa, e nós te agradecemos, colocamos cada pedido em nome, nas tuas mãos, cirurgias, doenças, enfermidades, crises, casamentos. Pai, tua intervenção, o teu amor e a tua família nesses casos, nós oramos pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Vamos lá então, eu queria ser rápido aqui, muito prático também, mas queria deixar uma palavra ao seu coração. Para quem perguntou do Ressurgência aí, a gente vai colocar lá no grupo do Telegram, nós vamos postar aqui também nos stories do Paulo Júnior, para você poder descobrir aí, saber um pouquinho mais também, tá bom? Mas eu queria deixar um texto. Hoje eu estava lendo um livro que um grande amigo aí, um amigo que tem se tornado um grande amigo, né? Na caminhada me emprestou nesses últimos dias. Eu não vou falar o nome aqui, às vezes a gente, né? Às vezes a gente fala os nomes assim, o pessoal, não, esse cara não, misericórdia. Acaba tendo algum preconceito, né? Com alguns irmãos. Então, às vezes a gente é bom a gente nem citar, né? Às vezes a gente fala um negócio legal assim, o cara fala, nossa, esse pensador aí é bom, hein? Mas fala o nome, ele já tem algumas resistências. Mas eu estava lendo um livro, estou lendo ele ainda, não acabei, mas um livro sensacional. E suscitou algumas coisas no meu coração e trouxe algumas coisas para o meu coração muito, muito preciosas, sabe? E eu queria trazer esse texto, não do livro, mas um texto da Bíblia, que o autor de Hebreus traz para nós. A Bíblia vai dizer lá em Hebreus, no capítulo 3. Eu queria conversar um pouco sobre isso. Eu gosto muito de perceber e estar atento àquilo que é Deus falando, àquilo que o texto bíblico, né, e a literatura vai trazer que Deus está falando. Agora, Deus falando, é Jesus falando e é o Espírito Santo falando. E a Bíblia vai dizer no capítulo 3, o autor de Hebreus vai dizer o seguinte: assim como diz o Espírito Santo, olha o que o Espírito Santo diz: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos. Cuidado para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês sejam endurecidos pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos do princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveria de entrar no descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Amém? Essa é a palavra de Deus, essa é a Bíblia trazendo para nós uma reflexão, e eu gosto de pensar naquilo que o Espírito está dizendo, né? Eu gosto de pensar naquilo que o Espírito está soprando, naquilo que o Espírito está admoestando a comunidade, a igreja, trazendo o seguinte: ó, não, se vocês ouvirem a sua voz, Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração de vocês. Muito do que nós estamos sofrendo na nossa caminhada e nas crises que a gente enfrenta e nas crises que a gente tem também administrar na relação, na amizade, na família, é fruto muito daquilo que nós sempre conversamos aqui na mesa, do entendimento claro daquilo que é a nossa origem. E o autor de Hebreus vai dizer isso, né? Agora nós somos participantes de Cristo, se nós um dia nos apegamos à confiança lá do princípio. E é interessante, porque muita gente vai ouvindo Paulo Júnior, vai ouvindo aquilo que a gente compartilha na mesa, e aprende na mesa, e assume, e vendo a paternidade de Deus. E muitas vezes nós... deixa eu só tirar aqui. Olha pra você ver, o Paulo Júnior tá melhor que nós aqui. Desativar os comentários, que eu acho que vai ajudar alguns irmãos aqui para não travar aí na sua casa. Como nem todos estão travando, a gente vai continuando aqui. Amém? Mas é interessante porque a relação que a gente tem de filho, de pai e mãe... na infantilidade da nossa caminhada, e quando a gente projeta isso para Deus, um Deus próximo, um Deus perfeito, um Deus pleno, uma mãe de cuidado, e a gente consegue encarar na visão daquilo que Deus é, nas diversas virtudes que Deus tem e se revela a nós, na nossa infantilidade e o nosso não rompimento com essa visão de Deus Pai e Deus Mãe terreno, a gente deixa de perceber aquilo que Ele quer formar em nós, aquilo que lá na origem Ele já está formando em nós. Então, o processo da relação com Deus, de conhecê-Lo e prosseguir em conhecê-Lo, é para que eu e você, através agora do Espírito Santo de Deus em nós, possamos ouvir a voz do Espírito, entender e discernir, por muitas vezes nós não vamos entender aquilo que o Espírito vai falar para a gente, mas conhecendo o Pai, prosseguir em conhecê-Lo, eu vivo no caminho. E mesmo que dentro do nosso coração Ele sopra, que não se desvie, não vá para a direita, não vá para a esquerda, continue, caminhe. E muitas vezes com o coração endurecido, com o coração muitas vezes imaturo, porque eu estou trazendo essa reflexão? Porque muitas vezes a gente pensa que o coração incrédulo, o coração enrijecido, é de gente que ainda não entregou a vida para Jesus, é de gente que está revoltado, e a gente vê aqui um povo da rebelião, que era um povo que é muito convicto naquilo que Deus já tinha dito para eles, e Deus realmente disse, e Deus realmente prometeu, mas o povo ficou incrédulo, o povo tornou-se homens e mulheres de coração duro, e muitas vezes, meu irmão, é o que acontece comigo e com você. Se nós um dia lá atrás rompemos, e precisamos romper com essas figuras, para entender Deus como um pai, aí vem a religião, o religare, ele nos liga a algo, ele nos liga a esse alguém, a esse mistério. Nós precisamos entender agora que a gente precisa evoluir e crer naquilo que ele disse. O próprio Deus disse que Deus, ele é amor. E quem ele prometeu também que quem permanece, lá em 1 João vai dizer isso, que quem permanece no amor, permanece em Deus. E se então Deus é amor, eu permaneço no amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele, a gente precisa entender e aprofundar naquilo que o próprio discípulo João, apóstolo João vai trazer para nós. Ele vai dizer, quem me ama, dizendo a palavras de Jesus, né? Quem me ama, eu observo as minhas palavras, meu Pai o amará, e nós iremos a ele e faremos nele morada. Então, a gente precisa entender que Deus então está em nós de forma permanente, não de quem como visita, mas como quem mora. Agora é Deus morando em nós, é nós como morada de Deus, mas para Deus ser morada de nós, aquilo que ligou, aquilo que religou o homem com Deus, o homem, a criação com o Criador, não o Criador agora como um divino, né? Mas um Criador como um pai, mas um pai de um filho maduro, de um filho que conhece, não que ouve sobre. E às vezes na nossa imaturidade, nós não estamos evoluindo para o conhecimento de Deus. A gente trava em algumas coisas, porque a gente se esquece que esse Deus a ser conhecido e continuar a ser conhecido, esse Deus que é Pai, esse Deus ele é amor. E a Bíblia prometeu para nós que se a gente permanecesse no amor, Ele ia permanecer em nós. A Bíblia prometeu que nós permaneceríamos nele. E às vezes nós vamos caminhando da nossa caminhada com os desafios que nós temos e nos esquecemos de amar, nos esquecemos o que é o amor. O nosso coração vai ficando cada vez mais rígido. E é interessante porque o autor de Hebreus traz para nós a reflexão não de um povo desconhecido, mas o próprio povo de Deus. O povo que Deus tinha, além de ser o povo de Deus, o povo que tinha ali visualizado de forma plena possível, encarnada, um Deus que salvou eles do deserto, salvou eles da escravidão, levou para um lugar de deserto, mas um lugar de maná, um lugar onde não tinha frio, não tinha calor, porque Deus era provisão. Mas mesmo com toda a abundância, o povo se tornou homens de corações duros. E tem muita gente aqui com a gente há muito tempo caminhando, e muita gente de fé de muitos anos, e a minha reflexão hoje aqui é para a gente orar, pedindo a Deus um coração mais sensível, um coração mais parecido com o dele, um coração de amor, um coração que entende a quem pertence, um coração que entende quem mora nele, porque Deus não quer fazer visita no seu lar, Deus não quer fazer visita no seu coração, Deus não quer ser apenas um ser que assim, está no processo, não, Deus quer morar em você, Deus quer fazer em nós morada, porque ele prometeu, mas Deus não mora em mim, então ainda você não descobriu que Deus é amor, porque você entende que Deus é amor, e quem permanece no amor, e aí está a luta que Pedro vai trazer para nós, está aí a luta que Paulo vai lembrar a gente sempre, lembrem-se, não se esqueçam, permaneçam firmes, permaneçam constante, perseverem na fé. Vocês lembram disso? O próprio autor de Hebreus vai dizer lá no capítulo 12, o pecado que se agarra firmemente em nós, corramos com perseverança a corrida que nos for proposta, corra sem desanimar, lembre-se daquele que entregou a própria vida, até o ponto de entregar o próprio sangue, para que vocês não desanimem. Então, a minha oração nessa tarde, nessa viração do dia, para que eu e você possamos ser homens e mulheres desvinculados de uma imagem infantilizada, de um Deus que é pai, um Deus que é pai e mãe, que a gente saia, rompa com essa infantilidade, para que agora, com esse rompimento, a gente possa religar nesse Deus que é pai, nesse Deus que também é mistério, mas esse Deus que além de tudo, ele é amor, e agora eu permanecendo no amor, ele permanece em mim, porque eu permaneço em Deus, e ele prometeu, que quem ama, observa as palavras, as minhas palavras, não aquilo que os outros, não, as minhas palavras, o meu Pai o amará, e nós iremos a ele, faremos nele morada. Eu termino lembrando daquilo que o próprio João também nos ensina, na primeira carta, no capítulo 2, se eu não me engano, o capítulo 2, a Bíblia vai dizer que, e é muito interessante isso, porque a Bíblia vai dizer o quê? A Bíblia vai dizer que quem afirma estar na luz, ele não consegue odiar o seu irmão. Quem afirma estar na luz ama, porque Deus é amor. E Deus sendo amor, a gente permanece nele, ele permanece em nós. No lugar onde Deus habita, não há espaço para ódio. No lugar onde Deus habita, não há lugar para falta de perdão. No lugar onde Deus habita, é luz. Deus não se mistura com trevas. Porque também, ele, não é que ele tem crise, mas ele não divide a glória dele com ninguém. E a Bíblia vai dizer lá no capítulo 2 de 1 João, quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Olha que lindo isso. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. A minha oração, com a palavra daquilo que o autor de Hebreus traz para nós, o Espírito Santo nos alertando, gente, no dia que se chama hoje, no tempo que se chama hoje, lembrem-se, não endureçam o coração de vocês, não odeiem o seu irmão, amém, meus irmãos? Não odeiem aquele que, mas ele não é meu irmão, não, nós não temos espaço para isso, nós não temos vocação para isso, porque ele habita em nós, e o amor habitando em nós, nós não somos mais como uma criança, nós não somos mais infantilizados, porque conhecendo a Deus de amor e prosseguindo em conhecê-lo, o Espírito sopra o caminho, que nós não podemos nos desviar, mesmo entendendo e vendo um povo que sabia o que Deus tinha feito, um povo que viu Deus fazendo e descendo maná do céu, não titubeou em dizer o seguinte, para esse povo aí, esse povo não me ouviu, Para esse povo aí eu jurei a minha ira, jamais entrarão no meu descanso. E aí o autor de Hebreus vai dizer, cuidado meus irmãos, vocês lembram que se rebelaram? Vocês lembram aquele que eu fiz, que eu operei, que eu revelei? Foi eles, e por causa da desobediência, nós vemos o quê? Que por causa da incredulidade, eles não puderam entrar. E talvez nós estamos aqui juntos, como família, na mesa, mas muitos irmãos e irmãs, deixando a incredulidade tomar conta. Deixando a incredulidade endurecer o coração, em tudo meus irmãos, nós temos vivido, eu e a Marcela, estamos noivos, nós temos vivido um tempo muito lindo em Deus, assim como casal, e a gente tem testemunhado um para o outro, que nós estamos tão zero de ansiedade, para tudo que Deus está operando, tudo que Deus está fazendo, a gente está zero de ansiedade, porque a gente está entendendo, porque se vier uma raiz de ansiedade, expectativa demais, o nosso coração já vai ficando rígido, porque Deus habita. E se Deus habita, se Deus de amor, permaneço no amor, Ele faz morada em mim, não há espaço para trevas. Então não há espaço para eu odiar meu irmão, não há espaço para sentenças de julgamento com meu irmão, mas também não há espaço para eu não crer. E eu acho, meus irmãos, que muita nossa crise, nas nossas igrejas, nas nossas famílias, nos nossos casamentos, é que nós nos perdemos. Nós nos perdemos E por nos perder no caminho, o nosso coração vai ficando perverso. Nosso coração vai ficando insensível. Nosso coração vai ficando incrédulo. E Deus não habita em lugar de incredulidade. Porque onde há incredulidade, não há luz. Não há luz. Não há luz. Então a minha oração é para que nós, como família, possamos ser homens e mulheres com coração puro. Podendo dizer um para o outro, dos irmãos da mesa, dos irmãos da sua comunidade, dizendo o seguinte, cuidado irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso. Ele vai dizer o seguinte, ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então hoje eu estou aqui para te lembrar, para te animar, para te exortar, para talvez ressignificar isso na sua mente. Dizendo o seguinte, no tempo que se chama hoje, nós precisamos encorajar uns aos outros. É por isso que a gente não caminha só. Você não vai ver a gente que crê como a gente crê, caminhando sozinho. É por isso que na mesa, muita gente às vezes não entende, né? Mas quem está aqui na mesa sempre, que crê nisso, nessa grande família, a gente crê no encorajar uns aos outros. É por isso que sai muita virtude dessa mesa. É porque nós estamos aqui no tempo que se chama hoje, encorajando uns aos outros, para que o nosso coração não se endureça. Então a minha oração aqui nessa noite, nessa viração do dia, é para que o meu coração e o seu coração não se endureçam, para que a gente possa lembrar que Deus é amor, e se a gente permanece no amor, Ele permanece em nós, então Deus quer habitar em nós, Deus quer morada em nós, porque é por causa disso, nisso conhecemos o amor, Cristo deu a sua vida por nós, e agora nós devemos dar a nossa vida em favor do nosso irmão, então nesse lugar de amor, nesse lugar de entrega, onde não há dúvidas, onde há dúvidas, né? Onde tem perguntas a serem feitas, e está tudo certo, você pode perguntar o que você quiser, o próprio Jesus vai dizer para os discípulos, quando vai lavar os pés, diz o seguinte, vocês não vão entender o que eu estou fazendo, então você pode ter muitas perguntas, meus irmãos, mas a gente não pode o quê? A gente não pode deixar a incredulidade tomar esse lugar no nosso coração. Então hoje eu estou vindo aqui como um irmão, te lembrando, para com esse coração incrédulo, para com esse coração perverso, e assuma o seu lugar de filho, filho maduro, que não é mais um infantil que olha um Deus pai, Deus mãe, como um lugar assim, muito distante, muito idealizado, não, mas como um Deus que é amor, um Deus pai de origem, que nos deu um nome, que nos deu uma identidade, que aponta um destino para nós, que aponta um propósito, uma vocação, nesse universo de amor, nesse universo de mistério, nesse universo criado para revelar um Deus que é amor, e que quer permanecer em nós, e que quer fazer morada em mim e em você, não há espaço para ódio, porque há espaço apenas para a luz, para o amor, então eu te convido a amar, eu te convido a ouvir as exortações em amor. Ah, não leva para o pessoal, não é nem sobre isso, porque isso aí talvez às vezes é muito imaturo, né? Levar para o pessoal, como assim? Ah, eu não levo para o pessoal, ah, eu levo para... Como assim levar para o pessoal? Nós somos pessoa, nós somos humanos, nós somos completos, não tem como levar ou não levar, nós somos, mas a maturidade no Senhor, como filhos maduros, vai nos fazer o quê? Entender que a vida é isso aí, É plena virtude, é amor em nós, é Cristo revelado em nós. E agora como participante de Cristo, como o texto vai dizer, pois passamos a ser participante de Cristo, desde que, e às vezes a gente freia muito no desde que, né? Nossa, eu sou participante de Cristo, não, eu entendi, eu sou participante de Cristo. Não, agora passamos a ser participante de Cristo desde que, de fato, então o desde que e o de fato, nos apeguemos até o fim, a confiança que tivemos no princípio. Meus irmãos e minhas irmãs, é até o fim. É até o fim. A palavra de Deus para nós nessa noite é até o fim. O tempo de caminhada, de prosseguir em conhecer, é até o fim. É até o fim. Para que se hoje, eu e você, ouvir a voz do Eterno, a gente não endureça o nosso coração. E se hoje o Senhor falasse comigo e com você, o seu coração iria se encontrar como? Duro, rígido, ou um coração sensível, sem perversidade? Amém? Queria orar para a gente encerrar esse tempo. Senhor, nós entregamos a vida de cada irmão, cada irmã, entrego a minha vida diante das tuas mãos, nos lembre que o Senhor é um Deus de amor, e que se nós permanecemos no amor, o Senhor assim habita em nós. O Senhor, o projeto do Senhor é fazer morada em nós. E o Senhor morando em nós, não há espaço para trevas, não há espaço para ódio. O amor brota, o amor transborda, o amor tem cheiro, o amor tem som, o amor tem olhar, o amor tem cor. Nós queremos ser homens e mulheres que exalam o amor, Pai. E que nos animemos uns aos outros. Não é um a todos, mas uns aos outros. Para que a gente não se perca e para que o nosso coração não se endureça. Até o fim, Pai. Até o fim. Porque haverá o dia de ouvir a Tua voz. Haverá o dia da Tua voz gritar ou ressoar. E nós precisamos ter coração sensível. Nos dê um coração igual ao Teu, disposto a Te obedecer e não ser homens e mulheres que não creem. Em nome de Jesus nós oramos ao Cristo que nos apeguemos desde o início. Desde que, de fato, até o fim, nós possamos permanecer nele, no santo amor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, e eu oro junto com você, aí da sua casa, do seu estado, da sua comunidade, na condição que você está, e eu oro junto com a família, com a mesa, tá bom? Que Deus abençoe vocês, nós temos o grupo lá no Telegram,